Tá começando mais um Expresso, seguimos aqui nos nossos comentários semanais da primeira temporada de The Last of Us e hoje nós vamos falar sobre o episódio 6 com spoilers, que se chama Parentesco. Oi pessoal, eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E se você está chegando aqui encontrando o Tênis Verde pela primeira vez, seja muito bem-vindo e não deixa de seguir a gente aí no seu agregador de podcasts favorito para não perder toda semana as nossas análises aqui dos episódios de The Last of Us e outros episódios sobre outros filmes e séries que a gente comenta sempre por aqui. E aproveita para seguir também a gente nas redes sociais, @TênisVerdeCast, no Twitter, no Instagram e no TikTok principalmente.
Vamos lá falar sobre esse sexto episódio. Eu tô meio na dúvida se eu já jogo isso no começo ou deixo pra falar quando a gente estiver chegando perto do final do episódio, mas eu não fui muito fã desse episódio não, eu confesso, viu?
Eu gostei. Eu achei um episódio bonito, mas talvez ele tenha tido menos impacto do que episódios anteriores.
É que eu sinto que o ritmo desse episódio, ele é muito estranho em comparação com o que a gente teve até então da série. Porque eu sinto que antes tudo é muito bem cadenciado, sabe? Por mais que a gente tenha um episódio que parece que não acontece nada, mas tem ali coisas acontecendo, história sendo desenvolvida e tal. E eu sinto que esse episódio, ele tem um ritmo até o momento do Joe e da Ellie sair lá de Jackson. E dali pra frente parece que a série dá uma corrida pra chegar onde ela quer chegar, pra acontecer o que ela quer que aconteça, que isso me tirou um pouco, sabe, do episódio de uma forma geral, porque eu sinto que se fosse o que a série vinha construindo até então, seria mais de um episódio pra isso tudo acontecer, e da forma como acontece, parece tudo muito atropelado. Eu sinto que não há tempo ou respiro para as coisas terem o seu tempo, entende?
Não sei, eu confesso que eu não tava muito empolgada pra falar sobre esse episódio, mas eu sinto que eu tenho essa sensação de todo episódio de The Last of Us. E aí, quando eu vejo a pauta que você escreveu pra gente conversar aqui, aí eu me empolgo um pouco mais, e aí sempre conversando eu consigo gostar mais, porque eu acho que pela série ser sempre nessa coisa mais comedida, digamos assim, e muito triste, né? Às vezes eu termino o episódio e fico tipo, ah, tá bom, mais uma semana de tristezas, mais uma semana andando pra lá e pra cá, e depois quando eu vou refletir sobre o que aconteceu, que eu fico, ah, não, pô, legal. Mas eu gostei que esse episódio, pelo menos ele foge um pouco dessa coisa de, ah, a gente vai ter que conhecer e perder alguém no episódio. Eu achei esse episódio um pouco mais positivo em alguns aspectos, então achei isso interessante, apesar de ter um final um pouco, né, preocupante ali.
Sim. E até puxando isso que você falou, da gente ter algo mais positivo, escutando o podcast, né, o Neil Druckmann, ele comenta, né, que quem dirige esse episódio é a Jasmila Zbanić, que nasceu em que nasceu em Sarajevo, na Bósnia, e ela cresceu num contexto de guerra civil e tal, e ele queria dar pra ela dirigir os episódios anteriores que se passam em Kansas City, tudo aquele conflito que acontece ali e tal, e ela disse que não tinha interesse em dirigir esses episódios, que pra ela era mais interessante dirigir esse sexto, que é o que ela acaba dirigindo, porque ela queria construir e mostrar uma sociedade funcional, tipo, mostrar um lado positivo que é possível ver dentro de um contexto pós-apocalíptico, sabe? É possível a gente mostrar uma sociedade que conseguiu se criar e se manter de uma maneira positiva, no final das contas, que a gente
pacífica,
acaba vendo.
Pacífica, né? Tipo, existe isso. Uma união ali. As pessoas não estão se matando, né?
Sim, sim. O que é até muito interessante, porque a gente comenta isso um pouco mais pra frente, mas acaba se ligando muito com o diálogo entre o Tommy e o Joel, de como eles veem formas de sobreviver nesse mundo, né? Ou dá pra puxar até agora mesmo que toda a questão do começo do episódio, pelo menos, é o Joe quer encontrar o Tommy. E aí ele tá ele e a Ellie 3 meses depois, né? Do final do episódio anterior que o Henry e o Sam acabam morrendo. Que eu confesso que eu achei meio estranho, tipo, da forma que eles dão no começo do episódio, sabe? Ah, tá. Tela preta. 3 meses depois, tipo, não sinto que precisava disso, esse lembrete do que aconteceu.
É que eu acho que eles só queriam poder usar o lettering do 3 meses depois, porque se começasse o episódio com só 3 meses depois, talvez ficasse estranho.
Não sei exatamente se eu gosto, mas eu entendo. E aí a gente acompanha todo o trajeto deles ali no Wyoming, tentando encontrar e se perdendo e tal. Encontra um casal de velhinhos ali que, eu particularmente, foi uma outra cena que eu olhei e falei, tá, qual o propósito disso? Não consegui encontrar nenhum que, tipo, beleza, isso aqui tá servindo pra algum contexto, porque é o que a gente conversa, eu acho que todo episódio. Meio que todas as duplas que a gente acaba vendo, de alguma forma, servem como espelhos pro Joel, ou pra Ellie, ou pros dois. E esses velhinhos são só, tipo, ah, são dois velhinhos que estão ali vivendo de boa, sabe?
É que eu acho que quando a gente fala desse lance dos espelhos, é em relação a personagens que fazem parte da narrativa. Esses dois claramente não eram personagens da narrativa. Eles eram peças da história ali do episódio e não parte de uma narrativa maior. Eu não acho que todo personagem que eles encontram precisam ter essa super importância, até porque eles aparecem pouco. Eu acho que é mais um exemplo de outras formas de se viver nesse contexto, né? Porque de onde o Joe e a Ellie vieram, essa coisa, ah, Fedra, os vagalumes, não sei o quê, e é basicamente um estado de guerra ali o tempo todo. Enquanto isso, tá esse casal aí vivendo de buenas,
alheio
vagalume
a
pra
tudo.
Eles é só o bichinho. Aí tem a galera lá que tá com o Tommy e Jackson e tal, então tem outras possibilidades. Eu acho que isso, de certa forma, por mais sutil e rápido que seja, é importante pro Joe sair meio que dessa casca dele, tipo, não é tudo que precisa ser sofrido, não é tudo que precisa ser luta e briga e morte, tem outras formas de se viver, né, nesse contexto, por mais terrível que seja.
Nathalie que tá trazendo os insights desse episódio muito mais do que eu, porque, tipo...
Mas é o que eu falei, eu sinto que quando a gente senta pra conversar, é quando eu realmente vou refletir sobre The Last of Us, sabe? Enquanto eu tô só assistindo, aí eu sinto algumas coisas, mas pensar mesmo é só quando a gente senta aqui pra falar mesmo.
Justo. É que eu, talvez minha impressão até o final dessa gravação mude, mas eu acho que dos 6 episódios que saíram até agora, esse é o que eu menos gostei de uma forma geral, por mais que tenham coisas que eu acho muito positivo, muito legal de ver em tela, sabe?
Sim, não, eu concordo, eu acho que, de fato, esse não ficaria... numa posição alta pra mim de episódios, apesar de eu acho de ter, né, acho que uma chave que vira no Joe, que é muito importante, acho que quanto episódio mesmo, tem outros muito melhores.
E aí eles estão lá andando na neve, que inclusive é um detalhe que eu gosto, né? Porque eu sinto que tudo que a gente vinha vendo até então era muito urbano, era muito, tipo, cinzento, pós-apocalíptico e tal, meio escuro. E agora o contraste, né? Que a gente cai num lugar cheio de neve e é esse escampão descampado, né? Tipo, esse espaço gigante que não tem nada, e eles andando e tal. E aí eles acabam encontrando ali Jackson, sem saber se era de fato Jackson inicialmente, que rola até um momento de tensão ali do Joel relacionado ao cachorro lá, de cheirar a Ellie e descobrir se ela ou não é infectada, que eu inclusive fiquei, nossa gente, eu tô assistindo muito Casimiro reagindo a aeroporto lá, que os cachorros ficam cheirando atrás de droga, não sei o quê. Fiquei, caramba, treinaram os cachorros cheirar pra descobrir se alguém tá infectado ou não, eu achei muito... muito curioso
isso. É muito inteligente.
E aí, de fato, a Ellie faz carinho lá no cachorro e tal. Eles chegam em Jackson e ele encontra o Tommy. E uma coisa que eu quero falar, você provavelmente não sabe, mas esse episódio em si, eu sinto que eles puxam muitas coisas do segundo game. Muito mais, tipo, do que adaptar o primeiro. Porque no primeiro jogo, a gente não vê Jackson.
Cara, eu ia comentar isso, que aquelas luzinhas em Jackson... A primeira coisa que eu pensei foi no trailer do segundo jogo.
Sim.
Eu lembrei imediatamente do início daquele trailer. Imediatamente. Falei, nossa, parecido, né? Será que tem alguma coisa a ver? Então, ainda bem que você falou, porque eu achei que eu já tava criando...
fanfic.
Fake news na minha cabeça.
Não, não. Isso, toda a questão de eles entrarem na comunidade e tal, isso tudo é do segundo jogo. Porque o segundo jogo meio que já começa ali dentro, né? O primeiro, eles meio que... Ah, o Joe encontra o Tommy numa outra circunstância. Eles nem chegam a passar perto de Jackson e tal. E eu achei isso muito legal. primeiro pra essa questão, né, de mostrar outros mundos, outras formas de se viver, mas também que, tipo, uma coisa que aí eu acho que é um fanservice bem feito, não é tipo você replicar cenas e sim, olha, tem essa cidade que você conhece mais pra frente.
É, vai vir aí.
Tem uma personagem ali que ali dá uma resposta atravessada que talvez seja a personagem que você tá pensando que é.
Eu fiz essa conexão também.
Então, tudo isso eu, tipo, dava um sorriso, só, cara, olha aí que legal a cidade, os elementos sendo colocados aqui de uma forma que, olha, o vislumbre do que vem numa segunda temporada e não. Fizemos a cena igualzinha. Isso para mim é uma coisa muito bem feita.
Sim, é, foi um fanservice legal mesmo. Acho que eu já falei aqui no podcast, né? Eu não joguei nenhum dos dois jogos, mas o Arthur me contou o dois quase que inteiro. Então eu peguei a referência da personagem lá também. Eu não tava esperando que o Joe e o Tommy iam se encontrar. Eu já tava achando que
O Johnny.
Joe com Tommy, Johnny. É, eu já tava achando que o Tommy tinha ido dessa pra melhor. E aí, infelizmente, eu acabei tomando um. Não era um spoiler, assim, acho que eu passei por algum teaser do episódio, que aí aparecia ele se encontrando e tal. Que na hora que o Joe fala pro cara lá na cabana, que ele pergunta do irmão, e aí o cara fala assim: Ah, como que é o seu irmão? Ele é parecido com você? Eu já fiquei, tipo, falando, nossa, isso vai ser importante, porque. Eu acho que na hora que a Maria encontra eles ali, né, no momento do cachorro, eu acho que ela já olha pro Joe e já fica assim, Ele fala do irmão, fala, tá procurando o irmão, qual é o teu nome? Então, ali eu já tava pescando, tipo, ah, ele vai encontrar o Tommy, é o Tommy. Mas eu fiquei feliz que ele, né, formou uma família. Isso foi bem surpreendente, assim, de como o Tommy tá tendo essa possibilidade de ter essa comunidade mesmo e formar uma família e realmente ter vida depois do apocalipse, né? Então eu achei muito, muito legal isso, muito bonito. E é um baita chacoalhão pro Joel, né?
Sim, porque o Joe, eu acho que. Eu não sei se eu usaria a palavra fica ofendido, mas com certeza bate num lugar muito pessoal para ele, sabe? De tipo, é eu e meu irmão aqui, juntos, sobrevivendo no apocalipse e tal. Só que o Tommy não é o Joel. E a gente vê que, tipo,
Sim.
o Joel tava na mentalidade pura de vou proteger quem eu quero proteger, que é a minha filha e o meu irmão. Tanto é que, voltando lá no primeiro episódio, tem muita questão deles estarem ali no carro, né? E o Tommy fala: não, vamos parar, vamos ajudar essas pessoas que estão aqui. E o Joe, não, vambora, vambora, vambora. E aí a gente vê que, tipo, passado todo esse tempo, o Tommy foi fazer outras coisas. Tipo, ele foi se juntar lá com a Fedra, depois foi com os vagalumes. E aí agora chegou em Jackson, porque ele tá procurando alguma coisa além. Tipo, ele tá procurando encontrar uma forma de sobreviver que não seja a mesma do Joel. Eu acho que nesse processo dele tentar encontrar alguma forma de continuar vivendo, ele seguiu em frente. Tipo, a vida foi acontecendo
Sim.
para ele. Ele conheceu a Maria, eles se casaram, eles vão ter um filho. Eu acho que o Joel morreu quanto pessoa no momento que a Sarah morreu junto. E por mais que a Tess fosse a pessoa ali com ele, ainda assim ele estava preso naquele momento. Tanto é que tem muito esse simbolismo do relógio que ele carrega que tá parado no tempo, né? Eu acho que a Ellie entrar na vida dele é meio que ele tendo que tentar seguir em frente, ele meio que tentar viver novamente. E ele encontrar o Tommy, que acaba sendo muito esse ponto de eu quero me livrar dessa garota porque sentimentos, eu quero me livrar dessa garota porque eu acho que eu não vou conseguir proteger ela. E ele se depara com um irmão que, tipo, também tá seguindo em frente. E ele parece que é o único que quer retroceder, mas ele não consegue por todas as circunstâncias que estão ao redor dele.
Sim, eu acho que a gente até chegou a comentar na semana passada, se não me engano, sobre essa questão da personalidade diferente dos dois, né? Ele descreve muito, o Joe descreve muito o Tommy como que quer bancar o herói e tal, e a gente falou sobre isso, né? Que o Joe, ele tem esse instinto, mas de uma maneira meio distorcida, meio sombria, meio egoísta, e eu acho que é isso, eu entendo que a dor que ele passou é muito grande, mas ele se fecha completamente para qualquer possibilidade de andar para frente com isso, né? E eu acho que o Joe, ele também, ele se apega muito numa culpa, não só de não ter protegido a Sarah, mas das coisas que ele fez. Eu sinto que ele não se acha digno de ter uma vida feliz, de seguir em frente, de
Ter uma
viver
segunda
alguma outra
chance, né?
coisa, de deixar para trás essas coisas que ele já fez, por mais que ele diga que, ah, eu não faço mais isso, tal, eu acho que ele não se acha no direito de ser feliz.
Sim, eu concordo. Muito dessa questão dele acaba meio que servindo para dar esses gatilhos desses ataques de pânico que ele tem nesse episódio, né?
Sim.
De você ver que, tipo, é esse medo paralisante de que, de novo, essa culpa, esse sentimento de falha que acompanha ele todo momento, dele não conseguir proteger aqueles que ele precisa proteger, e vai deixar isso acontecer de novo com a Ellie, de tipo, ele vai se permitir se aproximar dessa garota para só perdê-la daqui a pouco, tal qual ele falha constantemente em vários momentos da vida. E eu acho que o que é mais triste não é só nesses momentos, mas também nos sonhos dele, sabe? Tipo, ele é um personagem que não tem
Sim.
descanso em lugar nenhum. Isso eu acho que é muito triste em relação ao personagem, sabe?
Sim. Mas eu acho muito interessante eles terem colocado esse lance do sonho, porque de fato, eu acho que o Joe, ele parece ter uma característica de que ele não quer enfrentar algumas coisas. Tipo, toda vez que, tipo, ele pede pra Ellie não falar da Tess, quando ela vai falar da Sarah, ele fala, não fala sobre isso. Ele se fecha nesse sentido de cutucar essas feridas dele. Só que não adianta você fugir, não adianta você não falar. Isso tá aqui dentro. E aí o seu subconsciente, ele fica livre na hora que você tá sonhando, né?
Sim.
Então não adianta. É mais fácil você enfrentar os seus demônios quando você tá acordado, e realmente tentar mudar isso, melhorar isso, do que você viver numa dor constante e nessa culpa constante, né? Você não vai estar livre nem dormindo.
Para mim, eu acho que é muito forte a sequência que, de fato, o Joe acaba se abrindo pro Tommy, sabe? Tipo, ele
Ai,
expõe
sim.
essa fragilidade dele e assim. Tava adorando o Pedro Pascal, não tinha nenhuma reclamação relacionada ao Joe dele, mas é nesse momento que ele entrega ali o drama, o choro, tá falando, olha aí, Pedro Pascal, a escolha
Ele é ótimo.
do pai sofrido, sabe? Tá aí, tá imbuído. Ele é um cara falho, ele é um cara que tem medo, e eu
Sim.
acho que esse é um momento que eu gosto muito, que mostra que sim, ele tá se importando com a Ellie e por isso é tão doloroso para ele tudo isso que a gente tá vendo também. E aí é isso que você falou. Ele não quer lidar com isso. Só que aí no processo dele não ter que lidar com isso, ele precisa se abrir com o irmão para falar o que tá acontecendo, para talvez fazer o irmão, tipo, foda-se que você vai ter um filho, vai, segue essa garota, não sei o que, tal, que acaba também caindo no lugar de pro Tommy pensando, tá. Talvez eu tenha que fazer esse sacrifício para que minha mulher e o meu futuro filho tenham um futuro
Sim.
com a possível cura, tal. Mas aí depois acaba não indo para frente, né? Como a gente vê mais perto do final do episódio. Mas eu acho que é uma cena muito tocante e muito importante para o desenvolvimento do Joe.
É nesse momento que a gente vê o Pedro Pascal que a gente conhece, né? Tipo, o Joe, ele se coloca nessa casca dura tão grande que aí a gente acaba não vendo essas nuances do trabalho dele. Mas o fato dele ficar tão durão o tempo todo mostra o quanto ele é bom, porque ele, na vida real, é uma florzinha, né?
Sim.
Mas eu achei muito linda essa cena e eu acho que também, eu não sei se eu tô inventando coisa, mas eu sinto que rola também uma coisa meio. Não é necessariamente. Eu não acho que o Joe sofre de masculinidade tóxica, mas eu acho que tem um pouquinho desse lance de você é homem, você tem que ser forte, você tem que proteger e você não pode demonstrar sentimentos, né? Isso já é uma característica muito forte do machismo enraizado em todo mundo, né?
Sim.
Que mulher é emocional demais e homem não tem. Mas na verdade, todos nós temos sentimentos, né? Inclusive os homens, mesmo que eles sejam ensinados desde pequeno, desde criança, que não pode chorar, não
Sim.
pode demonstrar sentimentos, não pode se abrir. E eu acho que isso, somado a essa carga dessa dor que ele tem, faz ele ficar completamente travado, né?
Sim.
Então acho que é muito bonito ele conseguir se abrir para o seu irmão e o irmão estar aberto para isso e estender a mão para ele, né? Então essa cena é muito, muito bonita.
Sim, e eu assistindo a cena, de novo, eu sempre reforço, eu joguei os jogos, mas eu não lembro muito do primeiro de uma forma geral. Mas vendo essa cena, eu sentia muito a gente tá trazendo essas nuances para esse personagem, mostrando que há sentimentos dentro dele, porque no jogo eu não lembro disso relacionado ao Joe, sabe? Mas no segundo, isso acaba sendo explorado de uma forma melhor, desses sentimentos, das escolhas dele. Tem até uma fala específica no segundo jogo que abre questionamentos relacionados ao personagem que todo mundo achava que era uma coisa e poderia não ser. E aí, eu vendo essa cena pra mim era, olha, estão mostrando isso de uma maneira desde o começo, que é o que eu sinto com a série. É, vamos deixar essa história que vai ser adaptada como um todo muito mais coesa. Tipo, vamos pegar os elementos que a gente só foi trabalhar depois e já colocar aqui. Vamos tornar esses personagens mais tridimensionais do que eles foram exatamente na parte do jogo. E eu gosto muito porque eu consigo ver claramente aquele público que joga Last of Us com o cu sem prestar atenção no que tá consumindo, ficando bravo com essa sequência de ah, mas esse não é o meu Joel do jogo e não sei o quê. Tipo, sim, é o Joel do jogo. Só que eles estão fazendo ele de uma forma muito mais profunda. E isso eu acho incrível. Se o Nerdola tá incomodado, eu tô feliz.
Mas eu acho que uma outra personagem, né, que também é meio fechadinha, é a própria Ellie, né? Eu venho falando isso já há algumas semanas, que eu tô muito curiosa pra saber qual que é a dela, de onde ela veio, e já ouvi boatos que semana que vem aí, estou muito empolgada.
Sim.
Mas eu acho que nesse episódio ela também se permitiu um pouco se abrir, né? Porque dá pra ver que ela e o Joe estão criando essa relação, né? Nesses 3 meses ele tá ensinando mais coisas pra ela, ela tá aprendendo com ele e tal, apesar dele não se abrir tanto. Mas ela também não abre tudo sobre a vida dela, inclusive o quanto ela se importa com ele e o quanto ela fica magoada com a possibilidade dele deixar ela e como isso dá também gatilhos quanto aos seus próprios traumas, né? Os dois carregam traumas. Ele de não proteger e ela de ser deixada. E como, tipo, gente, vocês não estão enxergando que vocês precisam do outro? Tipo, um completa o trauma ali do outro, sabe?
Uhum.
Então eu achei bem importante, assim, a cena ali da discussão dos dois. E como ela realmente explana que não é isso que ela quer. E quando ele tenta dar uma escolha pra ela, ela nem pestaneja. Tipo, ela quer ir com ele, ela não quer ir com o Tommy. Uhum. Ia ser muito constrangedor se ela fosse com o Tommy, ia ser terrível.
Ia ser, no mínimo, engraçado ver a cara de tacho do Pedro Pascal, né? Mas, de fato, eu acho que essa cena é meio que a que define, de fato, os dois personagens se unindo, né? Porque a gente vem muito falando nisso do o Joe não, entre aspas, não se importa com a Ellie, é só uma carga, não sei o quê. Só que a gente foi vendo ao longo dos episódios eles meio que se aproximando, ou principalmente ele se aproximando dela, porque eu acho que ela tava num ponto de eu sou essa garota chata mesmo, você vai ter que se acostumar comigo e eventualmente você vai gostar de mim, que é o que acaba acontecendo. Só que a gente vê que, tipo, até o último segundo o Joe tenta negar isso, e o que traz essa briga dos dois, né? Porque a Ellie não é a Sarah, ela sabe disso. O problema pro Joe em específico é que não é exatamente que a Ellie é a Sarah, mas talvez a Ellie ocupe um lugar que era da Sarah. Ele deixar isso acontecer é, em parte, ele seguir em frente e parte deixar a Sarah pra trás. E isso toca nesse lugar muito profundo pro personagem, né? Mas ainda assim a gente vê que no final das contas não tem o que fazer porque ele se importa com essa garota. Tipo, ele vai aceitar ser essa figura paterna pra ela no final das contas nessa jornada dos dois até chegar onde eles precisam chegar. E aí, daí que eles partem, que é uma coisa que eu acho legal, né? De rolar essa proximidade deles. Que aí, eu sei que não, mas parece meio de eu sou o Joe, vem cá, vou te ensinar a atirar. Vem cá, vamos falar sobre quando eu era arquiteto, não sei o que. Tipo, parece, sabe, virou a chavinha, virou outra coisa.
É, parece que, eu também senti isso, tipo, nossa, do nada ele tá super risonho e aberto conversando, né, tipo,
sim,
é bem engraçado. Mas eu acho muito legal essa dinâmica de que ele tem um mundo inteiro de coisas pra falar pra ela, dessa sociedade que existia antes dela nascer e que ela não sabe como funcionava e tudo pra ela é muito incrível, tipo, nossa, você era empreiteiro? É, a gente era empreiteiro. Nossa, isso é muito da hora. Tipo, tudo vira uma grande coisa, vira muito incrível. Que é quase meio que uma parada, tipo, de uma criança realmente crescendo, né? E descobrindo o mundo. Eu acho sempre isso muito fofo. Eu gostei muito, inclusive, dos momentos dela ali em Jackson, dela né, vendo como as coisas funcionam e perguntando se era assim que as coisas eram antes, ela indo lá tomar banho, aí recebendo o coletor menstrual e vendo como que funciona, ela lendo o diário de alguma garota, né? Alguma adolescente que morava ali, e ela falando, nossa, era só. Essas eram as preocupações dessa garota, tipo, roupa, garotos e.
Parece
É
tão
isso?
mundano, né? Dado o contexto em que eles
Exato.
vivem.
Mas eu achei isso muito interessante, porque realmente tudo isso realça, né? Ressalta o quanto a Ellie é diferente, assim, sabe? É um negócio muito pesado você nascer nesse universo, né? Então eu tô muito ansiosa pra semana que vem. Muito ansiosa pra semana que vem. Quero muito, muito saber as origens aí dela. Acho que vai ser um episódio muito foda.
E você falando muito sobre isso de. Provavelmente é o nome do próximo episódio, inclusive. Dessa questão da Ellie e ela ser deixada para trás e ela perder as pessoas, que rola a briga dos dois e tal. Tanto o nome da DLC, que vai ser a inspiração pro próximo episódio, é Left Behind, tipo, é deixado para trás. Então, tem muito essa questão relacionada à personagem. Eu até peguei aqui, eu não sei exatamente o quanto eles vão puxar disso, mas tem um HQ de The Last of Us também. Se chama Sonhos Americanos, que também tem a história relacionada a Ellie, sabe? Tipo, tem HQ, tem o DLC do jogo, e aí eu imagino que o que a gente vai ver no episódio talvez seja uma amálgama dos dois, indo até um pouco além. Eu acho que eles talvez tragam até outras coisas que a gente não viu ainda relacionada à personagem. E o gancho final, o que que você achou do Pedro Pascal lá sendo transpassado?
Ah, eu fiquei. Eu não esperava, com certeza. Entreguei pra Deus, né? Eu não faço a menor ideia. Ainda mais se o episódio. Se o próximo episódio for só flashback, talvez a gente só veja o que aconteceu com ele daqui 2 semanas. Não sei
Talvez.
se eles vão segurar tanto assim, mas eu não eliminaria essa possibilidade.
Eu tenho guardado assim no meu coração a lembrança de jogar o jogo, isso acontecer com o Joe, só que não acaba acontecendo de uma outra forma. E aí, quando a gente meio que, tipo, dá uma tela preta. Na hora que a gente volta a jogar, a minha sensação de desespero, de eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, foi tipo gigantesca. Só que eu não quero falar exatamente o que que é, pra não dar spoiler.
É isso, gente. É isso. Deus no comando para quem não jogou. Tem que segurar essa ansiedade aí até semana que vem ou até a outra semana ainda. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa sobre The Last of Us. Lembrando que se você está ouvindo a gente apenas em áudio, você pode também assistir a nossa conversa no nosso canal do YouTube. E se você está vendo no YouTube, deixa um comentário aqui embaixo o que você achou do episódio, curte o vídeo, se inscreve no canal para continuar acompanhando a gente. Siga a gente nas redes sociais, @tenisverdecast, @natfanatic, @senhor_art. Tá tudo linkado nas descrições de onde você estiver nos ouvindo. E é isso. Nos vemos no próximo episódio.
Tchau,
Tchau!
gente.